Diz assim o Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, versículo número 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro guardas cada uma, quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Rei de glória e majestade e louvor, Rei de Nazaré, Senhor desta igreja, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor que tudo pode, Rei das nossas almas, Deus da nossa vida, Senhor, eu rogo a Ti agora, Senhor, que o Teu poder se manifeste, Senhor da glória, Pai, sobre este lugar, Senhor dos exércitos, Papai amado, Rei da glória e Senhor da nossa alma, Deus da nossa vida, Senhor, vem estabelecer agora, Senhor, o Teu grande poder sobrenatural, Senhor, vem Deus, único Deus e Deus da verdade, Senhor, falar conosco agora, Senhor, que o Teu Espírito bendito, Senhor da glória, Pai, fale aos meus ouvidos, Senhor, que o Teu Espírito bendito, Senhor, toque nos meus lábios, Senhor, que o Teu Espírito bendito, Senhor Deus Todo-Poderoso, condalabaxurianda, lourebecanda, lalabaxéia, sandalalabaxéia, serebicanda, lalabaxéia, serebicanda, lalabaxéia, que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor da glória, venha sobre nós, Senhor, Pai, e nos encha, Senhor, com Teu óleo precioso, Senhor, nos encha, Senhor, com Teu Espírito Santo, majestoso, Senhor, vem sobre nós, Altíssimo Rei, Deus da nossa alma, Senhor, revela-te agora, Senhor, a Tua igreja, revela-te agora ao Teu povo, Senhor da glória, com grande poder, Senhor, com grande poder, Senhor, e edifica-nos, Senhor, mais uma vez, Senhor, na Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor da glória, é vida e poder para a glória do Teu nome, Senhor, que assim seja. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado, para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Oh, glória, graças a Deus. Deus seja louvado. Estamos alimentados, né, irmãos, com um delicioso almoço do Dia das Mães, né? Creio que todos aqui, né, se alegraram hoje. Um delicioso almoço do Dia das Mães. E agora, irmãos, é o momento de nós nos alimentarmos um pouco mais, né? Com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós vemos aqui, irmãos amados, uma história bastante interessante e de grande ensino para a igreja de Cristo. Nós vemos aqui, irmãos amados, algo que é muito comum acontecer nos dias de hoje, embora você não veja, né, comumente no Brasil, pessoas sendo presas por causa de Jesus Cristo, Filho de Deus, por pregar a palavra de Jesus. Mas nós vemos aqui uma situação importante, que nós tínhamos ali ainda o povo judeu, Israel, sendo governado pelos romanos. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha falado com seus discípulos após a ressurreição, Jesus já tinha voltado para o Pai, e a igreja de Cristo começava a se estabelecer, a igreja de Cristo começava a florescer, a palavra de Jesus começava a ser pregada, e pregada com grande ousadia, com grande poder, com grande autoridade, como deve ser nos dias de hoje, a palavra de Deus sendo pregada com grande ousadia, com grande autoridade, com grande poder, porque a igreja de Cristo não mudou. O poder de Cristo também não enfraqueceu. O poder do Espírito Santo permanece o mesmo. A grande diferença é que cada vez mais o Espírito Santo tem derramado do seu poder. E é assim que tem que ser. Nós temos que nos levantar como igreja, você como igreja, eu como igreja, e essa igreja como entidade estabelecida por Deus, para que nós possamos pregar a palavra com ousadia, autoridade e poder. Porque é isso que Jesus Cristo nos entregou, poder e autoridade, para exercermos um papel importante neste mundo, colocar Satanás no devido lugar dele, resgatar vidas do inferno. A igreja deve ir no inferno, se for necessário, para arrancar as vidas das mãos do diabo, para as colocar no lugar aonde Deus deseja estabelecer para elas. Você fala assim, pastor, mas no inferno? É óbvio que nós estamos simbolizando, colocando algo como um símbolo, mas nós devemos entender que as vidas que estão nas garras do diabo só não estão no inferno, porque ainda não chegou o tempo. Porque, na verdade, espiritualmente já estão. E esse é o papel da igreja, fazer com que o poder de Deus se manifeste nesse mundo através de você, através de mim. E você não pode deixar de entender isso, que a igreja de Cristo é poderosa, que a igreja de Cristo tem autoridade, que a igreja de Cristo foi levantada com este propósito. E o propósito não foi simplesmente falar de uma palavra que não existe, falar de uma palavra que não tem poder, falar de um Deus que não age, falar de Jesus que está morto. A igreja, ela é viva e eficaz, conforme a palavra de Deus é. Viva e eficaz. Se a igreja prega a palavra, a igreja é viva e eficaz. Se a igreja não prega a palavra, ela é uma igreja morta e ineficiente nos seus propósitos. Ineficiente nos seus propósitos. Por isso você tem que começar, se você não tem isso em vista ainda, a entender que estas coisas devem acontecer. Devem acontecer. E os fundamentos de Cristo devem ser estabelecidos para que tudo aconteça. Oração e vigilância são os fundamentos ensinados por Jesus Cristo para que nós pudéssemos alcançar os propósitos de Deus na nossa vida. Temos aqui, irmãos, um homem que era governador ali, né, da Judéia, Herodes, e ele perseguia os cristãos. Para o quê? Segundo a Bíblia, para agradar os judeus. Herodes tinha interesses, ele era o governador, mas era um governador romano, que governava sobre um povo que não era romano. Era um povo judeu, com as suas tradições, com as suas leis. E ele queria o quê? Fazer uma média, como se diz por aí, né? E alegrar aqueles judeus para que ele pudesse o quê? Ter um governo mais tranquilo, mais ameno, sem rebeldia, sem luta, né? Sem discórdia. E a Bíblia diz que ele mandou prender diversos cristãos. Inclusive mandou matar Tiago, que era discípulo de Jesus, um dos discípulos de Jesus. Então nós já vemos aqui relatado que Herodes mandou cortar a cabeça, mandou decapitar a fio da espada. Para você ver que não era brincadeirinha aquilo que estava acontecendo ali. E a Bíblia diz que Herodes mandou prender Pedro para que ele pudesse ser entregue aos judeus logo após a Páscoa, que era uma festa celebrada pelos judeus e agora pelos cristãos também. E Pedro, segundo a Bíblia, foi colocado num cárcere. E segundo a Bíblia, Herodes colocou guardas ali naquele lugar de forma extrema. Segundo a Bíblia, Pedro era guardado por quatro guardas em quatro turnos diferentes. Se revezavam, os guardas se revezavam para guardar Pedro no cárcere. E a Bíblia diz que dois desses quatro guardas ficavam dentro da cela e Pedro ficava no meio deles. E mais ainda, Pedro foi guardado por esses dois guardas dentro da cela, e a Bíblia diz que as mãos dele estavam acorrentadas. Ele estava preso dentro de uma cela, acorrentado dentro de uma cela, guardado por dois soldados dentro da cela e por mais dois soldados fora da cela, para que nada, absolutamente nada, pudesse acontecer com ele. Irmãos, por incrível que pareça, essa situação persiste em algumas vidas nos dias de hoje. A prisão. As vidas, algumas vidas, e você conhece algumas delas, eu creio, não consegue se liberar e se libertar do jugo das trevas, da prisão maldita de Satanás. E essa prisão, quantas vezes destrói e destrói e destrói determinadas áreas na vida da pessoa. Nós olhamos para as prisões e nós, às vezes, entendemos que é uma cadeia com uma chave, com guardas. Mas quantas vezes Satanás tem prendido as vidas das pessoas por conta de determinadas dificuldades que a pessoa tem, né? Então nós encontramos pessoas que são extremamente tristes, amarguradas, presas por um passado de tristeza, por situações que muitas vezes elas passaram há anos ou décadas e que trazem, criaram raízes, e essas amarguras fazem com que a pessoa, né, tenha um sorriso no rosto, mas dentro dela seja uma pessoa extremamente triste, amargurada, destruída emocionalmente. E isto é uma prisão terrível. Isto é uma prisão, irmãos amados, que muitas vezes as vidas nem conseguem entender o estrago que isso traz para as pessoas. As pessoas não são felizes. E não tem algo que seja mais difícil nesse mundo, ou seja, uma das coisas mais difíceis nesse mundo é você ter uma vida que é infeliz, se sentir infeliz. A pessoa olha para si e se sente infeliz. Ela não tem prazer naquilo que ela tem. Ela pode ter coisas muito bonitas, coisas muito boas, mas ela não tem prazer naquilo porque ela é uma pessoa amargurada, uma pessoa triste. E Satanás corrói e corrói e corrói em relação a isso. E a pessoa, ela vive porque está vivendo, porque o desejo dela não era mais viver. Quantas vezes essa prisão existe e guarda esta vida e transforma essa vida em algo terrível, triste, triste mesmo. Algumas outras pessoas estão presas em cadeias por vícios. São pessoas que são viciadas, não só em tóxicos, não só em bebidas alcoólicas, mas existem diversos vícios. Tem pessoas que mentem descaradamente, tem pessoas, né, que pecam, né, descaradamente em determinada área, no jogo, por exemplo. Tem pessoas que bebem descaradamente, não conseguem se liberar da bebida, embora não sejam alcoólatras, mas não conseguem se liberar da bebida. Tem pessoas que não são viciadas em tóxicos, mas não conseguem se liberar do cigarro, que destrói a vida, porque o cigarro, ele destrói o templo do Espírito Santo, se mexe com o templo do Espírito Santo, que somos nós, é pecado. Ninguém pode, né, fazer mal ao templo do Espírito Santo. E quantas vezes a própria pessoa está gerando uma malignidade em relação à sua própria vida, em relação àquilo que ela é? Tem pessoas que estão presas na sua frieza espiritual, não conseguem avançar, não conseguem ter experiências com Deus, não conseguem sentir Deus nas suas orações, se conseguem orar, porque muitas vezes as pessoas estão presas na sua frieza espiritual ao ponto de não conseguir orar, de não conseguir buscar Deus.
Tem pessoas que não têm experiências com o Espírito Santo, estão presas na carnalidade, não conseguem se liberar. E quantas vezes essa prisão é causada por atitudes delas mesmas, porque não se posicionam. Porque não se posicionam. Vou dar um exemplo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas eu não venho um dia da semana orar na igreja para ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo aonde? No banheiro? Tomando banho? Você é cheio do Espírito Santo aonde? Na minha cama, deitado? Com sono? Aquele que quer ser cheio do Espírito Santo, dá espaço para que Deus derrame o seu óleo precioso sobre as vidas e fazem o seu papel, entregam a sua vida. Falei aqui, né? Irmãos, vamos criar um grupo de intercessão na igreja. Talvez alguns tenham abrido o olho assim e falado, que bom, pastor, é importantíssimo. Ah, então você tem que vir uma vez por semana. Ah, já não é tão bom. Estava tão bom, já não ficou tão bom. Que eu queria participar do grupo de intercessão em casa. Que eu queria participar do grupo de intercessão orando 5 minutos. Pegando a lista e orando. Quando na verdade, irmãos, as coisas teóricas de Deus não significam nada. Teoria para Deus não significa absolutamente nada. Deus, ele deseja o quê? Ele deseja com que nós estejamos executando a vontade dele. Estejamos nos entregando a Deus. Você lembra daquela visão que o profeta Ezequiel teve? Um anjo levou a de fronte a um rio, e o Senhor mostrou esse rio e falou assim, entra no rio, né? E a Bíblia diz que ele entrou no rio, e a água batia nos tornozelos dele. E aí o anjo mediu mais um pouco de distância e falou assim, agora vai até aquela outra distância ali. E ele foi, entrou mais um pouco no rio e a água dava nos joelhos dele. Aí o anjo mediu mais um pouco de espaço no rio e falou assim, entra mais um pouco, entra até aqui. E ele entrou, e a Bíblia diz que a água já dava nos lombos, na cintura dele. Aí o anjo mediu de novo o rio e falou para ele, agora entra nessa nova medida que eu te dou. E Ezequiel entrou, só que aí ele já não conseguia mais se firmar, e o rio o levava. E a Bíblia diz que esse era o rio de Deus, que saía do trono de Deus, e por onde esse rio passava, havia vida, havia transformações. Onde estava morto, revivia, porque era o rio de Deus que passava. E Ezequiel entrou nesse rio, e só o anjo só parou de mandar ele entrar nesse rio, quando ele já não podia se controlar mais dentro do rio. Porque até onde o rio pegava na cintura, ele conseguia ali parar e se controlar. E assim a tua vida com Deus, Deus quer que você entre cada vez mais no rio. Os tornozelos estão bons para você? Para Deus não está. O tornozelo está suficiente para você? Você está longe da vontade de Deus. E aí você vai querer o quê? Que o rio te leve e você vai estar com os tornozelos dentro d'água. Não é possível. Jamais você conseguirá, né, ter o seu objetivo atingido se você não der espaço para que o objetivo de Deus aconteça na tua vida. Para que o objetivo de Deus aconteça na tua vida, você tem que fazer a tua parte, se esforçar espiritualmente, deixar de lado a frieza da carne, a vontade da carne, deixar de lado os vícios da carne, irmãos, porque as pessoas foram mal acostumadas. Às vezes eu falo, as pessoas aprenderam errado, determinadas coisas eu tenho falado, a pessoa aprendeu errado, a pessoa aprendeu que o diabo é poderoso, a pessoa aprendeu que o diabo pode fazer o mal, que a pessoa aprendeu que se eu fizer a obra de Deus, o diabo vai retalhar. A pessoa aprendeu, e aprendeu errado. Aprendeu de forma equivocada, e as pessoas aprenderam, estão aprendendo que orar 5 minutos basta. As pessoas estão aprendendo que para ser cheio do Espírito Santo de Deus basta querer vir da igreja e durante um louvor levantar a sua mão e falar, Senhor, me enche com teu Espírito. As pessoas aprenderam errado. Sabe por quê? Porque a igreja, ela criou em determinado momento, sobre aquilo que acontece na igreja, os rituais. Então, pular na igreja, rolar, as cadeiras voando para lá e para cá, era sinônimo de cheio do Espírito Santo, de pessoa cheia do Espírito Santo. Quando, na verdade, na minha analogia, na minha experiência com Deus, a pessoa cheia do Espírito Santo é quando os sinais de Deus acontecem através dela. É simples. Quando é que a pessoa é cheia do Espírito Santo? Quando os sinais de Deus acompanham essa pessoa. Ah, pastor, e que é aquela pessoa que faz a cadeira voar durante o culto? Não sei. Deus sabe. Eu diria que esse não é um sinal. Eu só posso dizer isso para você, que esse não é um sinal. Que evidencia. Que evidencia a pessoa ser cheia do Espírito Santo. E você talvez tenha aprendido diferente. E eu respeito isso. Só que é difícil. Né? É difícil você atingir os resultados de Deus com coisas que as pessoas aprenderam como ritual, como rituais. Porque para Deus, eu volto a dizer para você, o ritual é pouco importante. O que vale é a sinceridade, o que vale é aquilo que está no coração do homem. Está no coração do homem. É isso que vale para Deus. Você via a igreja levantar sua mão aqui, plantar bananeira durante o louvor, se o seu coração não estiver fazendo isso, Deus não está recebendo. É, vem aqui, levante a sua mão, plante bananeira, mas que o seu coração esteja dizendo para você fazer isso, para que Deus possa receber a tua adoração, o seu louvor, na presença do único Deus. E eu sou a pessoa que mais deseja ver esses sinais aqui na igreja, o manifestar do Espírito Santo. Deus sabe o meu clamor, a igreja sabe da minha vontade, que esses sinais cada vez mais aconteçam neste lugar. Palavras proféticas, curas miraculosas, palavras que transformam uma vida, palavras que transformam uma vida e que enchem as pessoas, né, com a alegria de Deus, com o poder de Deus, com a unção de Deus. Fiquei feliz esses dias aí, o Leonardo um dia pegou um livro, aquele livro 100 mensagens que mudarão a sua vida, que Deus me deu, né, a alegria de poder ser o instrumento dele para escrever. E ele falou que ele deu o livro para uma pessoa, e esse livro já deve estar na quarta pessoa, né, Leonardo? A pessoa foi, leu, deu para outra, que deu para outra, que deu para outra. Já faz sentido, já valeu a pena a gente ter investido o que nós investimos para publicarmos esse livro. Porque as vidas estão sendo alcançadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo Rei. Irmãos, vemos aqui uma palavra interessante, porque Herodes mandou prender Pedro e guardou de forma extrema. E tem um detalhe importante: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Um versículo. Deus escreveu uma história e ele colocou um versículo, um detalhe, bem no meio da história. Ele colocou aquilo que Herodes queria, já tinha feito. Ele colocou aquilo que estava acontecendo com Pedro e ele colocou um versículo no meio, onde ele dizia: havia oração incessante por parte, oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oração incessante. A Bíblia diz: orai sem cessar. Esta é a autoridade da igreja. Esta é a igreja que Deus deseja que exista. Esta igreja idealizada é o modelo da igreja idealizada por Deus, conforme Deus certa vez disse, clamando ali, né, se eu não me engano, ao profeta Jeremias, onde ele disse, com tristeza no seu coração, dizendo assim: eis que eu procurei alguém que pudesse se colocar na brecha em favor do meu povo, mas eu não encontrei ninguém. Eis que eu procurei alguém que pudesse se colocar, que se colocasse, que pudesse se colocar na brecha entre mim e o meu povo, disse o Senhor, entre mim e o meu povo. Mas eu não encontrei. Deus queria um intercessor que falasse: Senhor Deus, tem misericórdia. Senhor Deus, não destrói. Senhor Deus, trabalha de forma com que o teu povo, né, tenha uma oportunidade a mais. A igreja, irmãos, não é brincadeirinha. A igreja é uma instituição divina. A igreja é uma instituição idealizada por Deus. E eu vou dizer para você de novo: Deus a idealizou. E Ele deu poder para a igreja. Ele deu poder para a igreja. Ele deu poder para a igreja. E Ele deu autoridade para a igreja. Ele deu autoridade para a igreja. Ele deu autoridade para a igreja. Só que se a igreja não usar, o que vai acontecer com o poder e com a autoridade? Não vão existir. Não vão existir. Não vão existir. Nós queremos que você entenda, para que você possa relacionar tudo isso que está sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades. Você tem que entender, para que você possa entender a sua vida. Você tem que entender para que você possa agir sobre a sua vida, conforme Deus determina, conforme Deus deseja que aconteça, conforme Deus quer que aconteça com o seu povo, porque Deus não quer um povo sofrido, Deus quer um povo que tenha, sabe, a marca de Cristo, as bênçãos dele, as promessas dele. Deus quer uma igreja vitoriosa. Deus não quer uma igreja rica. Deus quer uma igreja vitoriosa. Deus quer uma igreja cheia de poder. Deus quer uma igreja, né, que põe Satanás no devido lugar dele e não o exalta. E não o exalta. Deus quer uma igreja que atua. Que atua. Que atua. Que trabalhe. Que trabalhe. Deus quer uma igreja que trabalhe, para que a glória dele se manifeste nas vidas que ele vai enviar. Ele vai enviar. Essa igreja, ela é de Deus. Ela foi idealizada por Deus e Deus cuida. E Deus envia as vidas. Deus envia as vidas. Deus manda as vidas. E as vidas têm que encontrar aqui refúgio. Refúgio, poder, unção. As vidas têm que encontrar aqui resposta. Resposta para a sua vida. Para a sua vida. É assim que tem que ser. A igreja de Cristo tem esse papel. A igreja orava incessantemente a Deus em favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, que iluminou a prisão. Aquele que está preso está em trevas. Ele está em trevas. E a primeira coisa que Deus faz é mostrar a sua luz. Você já percebeu? Comigo foi assim. Eu queria que contigo foi assim também, se você não nasceu num berço evangélico. Deus, de repente, mostrou uma luz para mim. Para minha esposa, foi no mesmo dia. Deus mostrou uma luz para mim. Ele veio, se mostrou vivo e mostrou uma luz. Uma luz diferente. Uma luz que clareava. Uma luz que mostrava uma perspectiva nova. Uma luz que mostrava coisas novas que eu não entendia, não conhecia. Uma luz, né, que determinava coisas intrigantes que me chamaram a atenção, que me motivaram. Que me motivaram a avançar. E aí, como Pedro, a Bíblia diz que Pedro iluminou a prisão e tomando ele, e tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Quando Pedro levantou, a Bíblia diz: então as cadeias caíram-lhe das mãos. Foi assim conosco, e deve ser assim contigo. Quando você se levanta para Cristo, as cadeias caem. A liberdade vem. A liberdade vem, irmãos. Só que você tem que tomar atitudes. O anjo tocou do lado de Pedro e falou para ele: levanta-te depressa, Pedro. Pedro estava lá, né, no cárcere, deitado. O anjo tocou nele, ele viu a luz. E ainda o anjo teve que dizer assim: levanta, Pedro, depressa. Levanta depressa. E quando ele levantou, as cadeias caíram. Levanta, levanta-te, levanta-te. Levante de onde você está, levanta-te do comodismo, levanta-te do costume. Já se acostumou com a destruição, já se acostumou com a amargura, já se acostumou com o pecado, já se acostumou com o vício. Então levanta-te para que as cadeias caiam. Levanta, depressa, porque Deus tem pressa. Para a liberdade, Deus tem pressa. Quantas pessoas, né? Vem a luz de Cristo, estão lá, deitados em berço esplêndido, não se motivando a que as cadeias caiam, porque já se acostumou com as cadeias. A prisão, ela já se transformou em algo natural, normal, e a pessoa vive a amargura, a tristeza, o vício, a destruição, como se fosse normal. E ainda fala: a minha vida é assim. Ainda fala: Deus se esqueceu de mim. Ainda fala: eu não sei por que isso acontece comigo. Deus não gosta de mim. Palavras que não têm sentido espiritual, que vão contra completamente aquilo que Deus é, que jamais poderiam partir do seu Deus, do único Deus, do Deus da verdade. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Deus está te falando e está te ensinando como ensinou Pedro. Né? Pedro estava lá, parecia que ele estava em êxtase, e ele estava em êxtase. Estava em êxtase espiritual. E ele não sabia o que fazer, e o anjo teve que dizer tudo para ele: põe suas calças, cinge-te. Põe as suas sandálias. Põe a sua capa. E segue-me. Jesus está dizendo para vocês: se veste. Segue-me. Se veste, segue-me. Porque as prisões já caíram. As cadeias já caíram. Segue-me. Vem. Vem pelo caminho. Talvez seja necessário você entrar no êxtase da fé. Talvez seja necessário você entrar no êxtase espiritual, no êxtase do Espírito Santo, para você agir por fé e falar: eu vou, Senhor, eu vou te seguir, porque eu sei que esse é o caminho. Eu já vi a tua luz, Senhor, as minhas cadeias já foram tiradas, agora me resta te seguir, me resta seguir o caminho que tu estás me indicando, Senhor. É este o caminho, meu irmão. Este é o caminho. Que você saia, que você saia e siga aquilo que Deus está falando. Faça como Deus está falando. Põe tua capa e vem para a glória do único Deus, para a glória do Deus da verdade. É esse o caminho da vitória. É esse o caminho da vitória. E você pensa que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Sabe por quê? Porque ainda tinha dois sentinelas. Ainda tinha dois sentinelas. E ainda tinha os portões que estavam fechados e prendiam Pedro. E assim é com a tua vida. Satanás está atento. Satanás está vigiando de guarda, tentando com que você não saia das garras dele, tentando com que você se volte para ele, para a destruição. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo, porque você já viu a luz de Cristo, você já tomou a decisão de seguir a Cristo. Então, fique atento, porque ele não deixará de tentar e tentar e tentar e tentar e tentar te destruir. Ele não deixará de tentar. E não é fazer coisinha pequena, ele vai tentar te destruir. Ele vai tentar fazer com que você tenha uma vida pobre espiritualmente falando. Ele vai tentar que a tua fé seja exígua, que não atinja o coração de Deus. Ele vai tentar com que você não entenda as coisas que são de Deus. Ele vai tentar com que você entenda que o mundo está suficiente, que o mundo é suficiente para a tua vida, que as tuas atitudes vão te levar à salvação, quando você se lembrar da salvação, porque as pessoas nem da salvação lembram mais. As pessoas acham, não têm consciência de que um dia essa vida vai acabar, e estão tomando decisões esdrúxulas, tomando decisões terríveis para si próprios. E um dia, conforme diz a Bíblia, tentarão, desejarão morrer e não conseguirão. A Bíblia diz que lá no inferno, as pessoas tentarão morrer, desejarão morrer e não conseguirão, de tanto sofrimento que é. De tanto sofrimento que é. E as pessoas estão se esquecendo disso. Ah, eu posso viver uma vida com Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, então eu posso viver uma vida com Deus e Deus vai me entender. Deus vai entender. Deus vai entender que eu sou bonzinho. Deus vai entender, né, que eu tenho uma vida toda para viver. Deus vai entender que eu não orei muito, porque, sabe, ninguém ora. Tem mais do pastor falar que tem que orar? É, ninguém ora, eu não vejo ninguém orar. Aí eu olho assim, pergunto para o Leonardo: Leonardo, quantas pessoas vêm na reunião de oração? De vez em quando só eu. Aí fala assim: Deus não está falando comigo? Que coisa terrível é essa, né? Esses homens são terríveis mesmo. E as pessoas às vezes não estão entendendo que Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Você está achando que está falando lá para o cara da esquina, para o viciado. O cara da esquina está lá ouvindo o diabo. Você que está aqui. É você que está aqui. É você que está aqui para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus. É com você que Deus quer tratar. É com você que Deus quer falar. Portanto, abra os teus ouvidos e o teu coração para aquilo que Deus está falando. Porque nós não somos tão bons que nós não podemos melhorar. Que nós não possamos melhorar. Nós não somos tão bons, irmãos, que nós não temos que executar algo diferente do que nós estamos fazendo. Nós não somos tão bons assim, irmãos. Se fôssemos tão bons assim, já não estaríamos aqui. Estaremos ao lado de Deus há muito tempo. Estamos aqui porque Deus quer que nós estejamos aqui. Que nós temos algo a fazer, que nós temos algo a executar, que nós temos uma obra ainda que seja manifesta na nossa vida, na sua vida, na minha vida. É por isso que nós estamos aqui ainda, porque existe um propósito de Deus para aquilo que você tem a executar nesse mundo. E às vezes é você conquistar a salvação, que você nem imagina que ela exista. É, nem imagina que exista. Será, é o momento da sua glória. A tua salvação é a glória de Deus na sua vida manifestando-se. Esse é o dia principal da sua vida. Eu diria que o dia do seu nascimento foi um dia de alegria para Deus, porque se cumpriu ali a vontade dele, o milagre, né? Eu sempre falo que uma criança é um milagre de Deus, né? Nasceu porque Deus mandou. E o dia da sua salvação, eu creio que não haverá alegria maior para você e para Deus, porque você vai ser chamado de vencedor. De vencedor pelo Senhor, não pelo homem, não por mim. O meu juízo, ele é um juízo humano, se o Espírito Santo de Deus não revelar. Mas Deus vai te chamar de vencedor. Que é a grande recompensa que você tem na sua vida. Que é a grande recompensa que você tem. Então, saindo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Estava extasiado, Pedro. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Deus cegou ali os cegos, cegou as sentinelas e abriu o portão para que Pedro passasse. Deus faz. Se você fizer a vontade dele, Deus faz. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Deus faz. E ele está fazendo. É que você está como Pedro. A gente não consegue perceber. Mas quantas portas Deus já abriu? Quantas sentinelas de Satanás Deus cegou já? Quantos caminhos nós trilhamos e o bandido, o salteador espiritual estava lá, preparado para nos atacar. E o Senhor Deus veio com poder e graça e ordenou que os olhos deles se cegassem, para que eles não te vissem, para que você avançasse no reino espiritual, para que você alcançasse as bênçãos que Deus tem para a sua vida, que são muito grandes, que são muito grandes, que são muito grandes. As pessoas, infelizmente, né, o homem, como ele, por causa do pecado, né, por causa de Adão e Eva, desde Adão e Eva, o homem, ele perdeu o sentido espiritual da sua vida. Se transformou num ser carnal, num ser extremamente racional. Então ele perdeu a noção das coisas, espiritualmente falando. Então ele acredita naquilo que ele vê e ele age segundo, muitas vezes, a racionalidade da sua mente. Assim é fácil, né, irmãos? É simples você agir dessa forma. Acreditar naquilo que você vê e você agir segundo a racionalidade, aquilo que é racional. Né? Se eu jogar uma caneta aqui, ela não vai subir, ela vai descer. Vai cair no chão. Isso é racional. Então você acredita nisso. Por quê? Porque a tua inteligência, teu raciocínio lógico, te levou àquilo. Mas nós, irmãos amados, que vivemos no mundo espiritual, nós temos que conhecer o mundo espiritual. Não na plenitude, porque infelizmente, irmãos, o homem perdeu essa visão. E as revelações que Deus nos dá a respeito desse mundo é aquilo que nós conseguimos obter de Deus, o suficiente para que nós possamos agir nesse mundo espiritual. Você, eu sempre falo, vou falar de novo. Você é um espírito. Você é um espírito, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é espírito. A Bíblia diz: Deus é espírito. E Deus falou, né, quando estava criando o homem: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você é um espírito, que é a vida, que tem uma alma, que é a tua personalidade. A tua personalidade, o teu intelecto é a tua alma. E você tem um corpo, que é o quê? Aquilo que foi criado para que nós possamos nos ver e para que possamos nos interagir, porque o homem perdeu o senso espiritual. Então você é um espírito. Você é um espírito, você não é um corpo. O corpo, quando você morre, volta para o pó. Só por aí dá para você compreender a grandeza desse mundo espiritual. Como você é um espírito, o mundo espiritual rege o teu mundo. Tudo que acontece na sua vida acontece primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no nosso mundo, no mundo racional, naquilo que você vê. Tudo acontece no mundo espiritual primeiro. Por isso você deve vivenciar esse mundo. Por isso você deve conhecer este mundo, para que você possa agir nele, para que você possa atuar nele, para que grandes coisas aconteçam neste mundo, sobre a sua vida e sobre as vidas das pessoas que estão ao seu redor. Você tem que entender isso. Você tem que entender, você tem que conhecer, você tem que ter intimidade com esse mundo, para que você possa atuar lá, nesse mundo. Você não vê, você não enxerga, mas é lá que você tem que atuar, é lá que você tem que agir, é lá que você tem que trabalhar, para que as bênçãos aconteçam nesse mundo, para que as bênçãos aconteçam nesse mundo, para que as coisas de Deus se materializem na sua vida e nas vidas que estão ao seu redor. Mas a igreja, quantas vezes não tem esse discernimento? Mas a igreja, quantas vezes não compreende isso? Que é necessário, em primeiro lugar, da importância disso. Em segundo lugar, que devemos viver isso. Por isso que é tão difícil, irmãos. Por isso que é tão difícil você levar, né? Você levar um povo hoje, né, a viver as coisas grandes de Deus, porque as pessoas estão sendo ensinadas errado, que as pessoas estão sendo ensinadas de forma leviana ou às vezes de forma extremamente superficial, que não conhecem a verdade. Se não conhecem a verdade, são enganados pela mentira. É por isso é difícil, cada vez está mais difícil os milagres de Deus acontecerem. Cada vez está mais difícil a manifestação do Espírito Santo de Deus nas igrejas. Que as pessoas estão rotulando Deus, que as pessoas estão fazendo Deus de servo. Esse dia eu estava passando na televisão, passei num programa de TV, estavam expulsando um demônio. Né? E aquela velha estratégia, né? Eu parei lá, parei. Falei, vou ver. E aí, aquele papo íntimo com o demônio, né? Papo íntimo. O que você está fazendo aí? Estou destruindo a vida dela. Com quem que o diabo não fala outra coisa, né? Estou destruindo a vida dela. O que você fez aí? Ah, eu trouxe doença, eu trouxe isso, trouxe aquilo outro e tal. Com quem que o diabo não faz só isso? O diabo só faz isso. Né? E aí o pastor pegou e falou, vou orar agora, você vai sair dela. Aí o pastor pegou a pessoa assim, pôs a mão na cabeça e mandou o demônio sair. Só que ele mandou o demônio sair, né? Ele empurrou a cabeça da pessoa assim, deu dó da pessoa. Né? Falou, sai! Empurrou a pessoa assim. E eu olho, em primeiro lugar, não sei se a pessoa estava endemoniada verdadeiramente. Em segundo lugar, o diabo é astuto. Daquela forma, ele se esconde e finge que saiu. E fica tudo bem, né? Eu finjo que saí, e o pastor finge que eu saí. Fica tudo acordo perfeito. Fica tudo certo. Quando na verdade, irmãos amados, as coisas são de Deus, elas são simples. O diabo é mentiroso. Você vai falar com o diabo? Para quê? Se ele é mentiroso? São coisas, irmãos, que as pessoas às vezes vêm e ali são levadas a acreditar em algo que é uma fantasia. Que é uma fantasia. Nós temos aqui pessoas que presenciaram em determinada igreja uma farsa de um pastor expulsando o demônio. Que me contaram, uma farsa, que viram a farsa. Que viram a mentira numa igreja. Daqui. A pessoa está aqui na igreja, que me falou, que me contou. Aliás, duas pessoas. Duas pessoas estão aqui na igreja, que viram junto a mentira estabelecida para que o suposto poder de Deus fosse visto e a suposta unção de Deus fosse manifesta. Que coisas terríveis, né, irmãos? Que coisas terríveis nós estamos vivendo nos dias de hoje. Que coisas terríveis nós estamos vivenciando nos dias de hoje. A igreja se usando de armas que são das trevas. Que você compreenda, entenda, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Eu quero orar por você agora. E eu vou pedir a unção de Deus sobre a tua vida. Eu vou clamar ao Senhor mais uma vez, que a unção do Senhor Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre a sua vida. Porque hoje é momento de vitória. Porque hoje é momento de você se levantar e prosseguir, e andar, e avançar, para que a glória de Deus se manifeste. E você, em determinado momento, olhe e fale assim: verdadeiramente o Senhor estava dirigindo a minha vida, para que a glória se manifeste em você. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Você que deseja, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso.